Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os vereadores, vereadora, aqui assessor da Selene, o assessor do deputado Adilson Pinto, filho de Joel Ponte, nossos ouvintes da Rádio Pomerana e nossos internautas. 13 de abril de 2020, sessão ordinária de número 10. Peço ao primeiro secretário, vereador Alvo Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores e vereadora.
Adair Lurto.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Ripke. Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lauvers.
Presente.
Hilário Benink.
Presente.
Jean Jacques Lauvers.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Nelson Miltink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
E Valdevino Mantes.
Presente.
Havendo o número legal, em nome de Deus, declara aberta a sessão. E convido para cantarmos o hino nacional brasileiro. A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Arlindo Ripke para a sessão de hoje encontra-se em Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 17, que passa a fazer a leitura.
Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé
se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que lhes precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe, visto o agasalho e comam bem. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta.
Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Alvo Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Projeto de lei número 14/2020. Dispõe sobre a alteração do artigo 1º da lei municipal número 2291/2019 e da outras providências. Faço saber que a mesa diretora propôs. A Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 1º da Lei Municipal número 2291/2019, que passará a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica autorizada o Poder Legislativo Municipal a conceder abono aos servidores ativos, estatutários, comissionados da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, exceto os que tenham sofrido punições administrativas. Artigo 2º. Ficam inalterados os demais artigos. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 6 de abril de 2020. A justificativa. Dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei Municipal número 2291/2019 e da outras providências. Senhores vereadores e senhora vereadora, o presente projeto de lei tem por finalidade alterar o artigo 1º da Lei Municipal número 2291, de 16/12/2019, que atualmente está com a seguinte redação. Fica autorizado o Poder Legislativo Municipal a conceder abono aos servidores ativos, estatutários, comissionados e aposentados da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, exceto os que tenham sofrido punições administrativas. O objetivo do projeto de lei visa apenas alterar o artigo 1º da lei que concedeu abono aos servidores ativos, estatutários, comissionados e aposentados da Câmara Municipal, para fins de excluir o termo aposentados. Tudo porque os mesmos foram contemplados com abono concedido pelo Poder Executivo, por meio do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá. Em função do que foi exposto, é que essa proposição traz essa importante alteração. Assim, espero que os ilustres colegas vereadores acolham essa proposta para a necessária aprovação e posterior sanção do Executivo Municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 6 de abril de 2020. Assinaram a mesa diretora. Presidente da Câmara, Eumar Francisco Tom. Primeiro vice-presidente, Valdevino Mansky. Primeiro secretário, Álvaro Roberto Gonçalves. Segundo vice-presidente, Clóvis Brown. Segundo secretário, Adair Lourdes. Santa Maria de Jetibá, 13 de abril de 2020. Ofício número 256/2020. Ao excelentíssimo senhor vereador Eumar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Assunto: aprovação das contas de 2012 e 2017. Senhor presidente, agradeço o convite formulado pelo presidente Eumar Francisco Tom, mas estou impossibilitado de comparecer pessoalmente nesta sessão plenária, que julgará as minhas contas referente aos exercícios de 2012 e 2017. Vimos através do presente cumprimentar Vossa Excelência, ilustríssimos vereadores e vereadora, e informar que, com grande satisfação e alegria, tomamos conhecimento quanto ao recebimento por esta Câmara Municipal das contas referentes ao exercício de 2012 e 2017, com a recomendação pela aprovação por parte do Tribunal de Contas. Quero dizer aos senhores vereadores e ao povo santamariense que cumpri integralmente a Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Orçamentária Anual, em especial quanto aos gastos mínimos com a educação, com a saúde, não ultrapassando os limites de gastos com pessoal e, enfim, cumprindo os orçamentos anuais. Ao mesmo tempo, queremos agradecer aos profissionais que me auxiliaram para que todos os processos constituintes dessas contas e tantas outras, já aprovadas por este Poder Legislativo, se apresentassem de forma lícita e correta, representando a lisura processual de minhas gestões. No momento presente, continuamos com muita coragem para enfrentar esta nova crise, que certamente vamos superá-la, com o esforço dos nossos secretários, de todos os servidores municipais, em especial dos senhores vereadores. Assim desejamos que o bondoso Deus possa ricamente abençoar Vossa Excelência e nobres pares, para que apreciem com carinho as contas ora apresentadas, agradecendo toda a atenção dedicada neste processo de apreciação de minhas contas com a certeza de aprovação, para que possamos manter a realização de serviços públicos com qualidade e excelência, em prol do desenvolvimento do nosso querido município. Muito obrigado a todos. Ficamos inteiramente à disposição e despedimos-nos. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke.
Encaminho os projetos de lei para as comissões para exame ou parecer. Nós não temos nenhum vereador inscrito no pequeno expediente. Temos 6 vereadores inscritos no grande expediente. Cada vereador quiser usar o microfone dele na mesa, no grande expediente, pode usar. Convido o primeiro vereador inscrito no grande expediente, vereador Nelson Mitin.
Cumprimentar o nosso querido presidente, Elmar Francisco Tom. E, ao cumprimentá-lo, cumprimento toda a mesa, demais colegas vereadores, colega vereadora, servidores dessa casa. Cumprimento aqueles que nos ouvem pela rádio e também aqueles que nos acessam através da internet. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, eu vim aqui com o intuito, na verdade, de passar para os senhores, para a senhora vereadora, os demais senhores funcionários dessa casa, servidores, uma pequena reflexão. Reflexão essa, feita pelo Mário Sérgio Cortella, que é filósofo, escritor, educador, palestrante, professor universitário, brasileiro, autor de vários livros, os quais, Por que Fazemos o que Fazemos, em que analisa a vida profissional na contemporaneidade, foi secretário municipal de educação de São Paulo no governo Luiz Erundina. É um momento oportuno, senhores vereadores, senhora vereadora, público aqui presente. Mário Sérgio Cortella diz o seguinte: aquele que tiver a real solução para o problema, que atire a primeira pedra. Aquele que tiver a real solução para esse problema, que atire a primeira pedra. Atire no prefeito, que fechou a cidade e mandou todos para casa. Atire no presidente, que pede para abrir a cidade e voltar ao trabalho. Atire nos médicos que pedem o isolamento social para evitar o colapso no sistema de saúde. Atire nos economistas que pedem para voltar à rotina prevendo um colapso financeiro. Enfim, o negócio é atirar pedras. Se voltar tudo a funcionar, vai morrer quantas pessoas? Se ficar em isolamento social, vai morrer quantas empresas? Vou responder: ninguém sabe. Quando um problema não tem solução, elegemos um culpado, um inimigo, um vilão. Não, a culpa não é do prefeito. Não, a culpa não é do governador. Não, a culpa não é do presidente, nem dos médicos, nem dos economistas e nem do ministro da Saúde. Eles estão tão perdidos quanto nós. Vocês viram na última sessão o que aconteceu nessa casa? Eles estão tão perdidos quanto nós. Tão perdidos quanto Donald Trump e todos os líderes mundiais. Fomos pegos de surpresa, sem manual de procedimentos. Cada um acha uma coisa, mas ninguém tem certeza de nada. Todos aqui têm uma opinião, mas ninguém tem certeza de nada. De nada, de nada. Então, quem sabe, não é hora de parar de perder tempo atirando pedras e dando palpites. E começar a orar mais, amar mais, chorar mais, valorizar mais os amigos e a família. O versículo bíblico lido pelo colega companheiro vereador Arlindo Repke teve muito a dizer com o presente momento e com o que eu estou falando agora. Chega de ódio, gente. Talvez essa seja a solução. Entendeu? Esse último parágrafo, quem sabe, né, começar a orar mais, amar mais, chorar mais, valorizar mais os amigos e a família. Isso que me mandou hoje foi um grande companheiro, assessor do governador Casagrande, Fernando Campanha. E hoje eu estive cedo com a doutora Rosa, até para lhe falar de um problema social em nosso município, onde eu ouvi ela dizendo que estava redigindo ali uma comunicação interna para o nosso querido presidente Omar Francisco Tom. Eu fui no Tribunal de Contas no dia 18 de março. No dia 13 de março, o Tribunal de Contas já estava fechado. Assembleia Legislativa fechada. Eu não vejo razão, já disse isso para o nosso presidente por várias vezes, eu não vejo razão dessa casa estar aberta. Há de se votar um projeto? O presidente convoca nós com um segundo. Para que nós estamos aqui puxando, de repente, o coronavírus para nós? O vereador Arlindo Repke disse, não adianta ele ficar em casa, isolado, se os outros vão para a rua. Uma vizinha do meu sítio me disse bem assim, vereador, está aberta a casa Móveis Linhares? Eu disse, não. É porque eu queria comprar um móvel. Eu falei, faz necessidade você sair agora de casa e ir lá comprar um móvel? Não faz necessidade. Então, concordo com as palavras do companheiro vereador Valdirino Mansk, porque é uma loja entre duas, três pessoas. Mas essas duas, três pessoas vão trazer mais duas, três, mais quatro, mais cinco, mais seis. Se hoje nossa cidade parece que não tem nada. Olha o movimento da nossa cidade, parece véspera de Natal, véspera de não sei o quê, de feriado, de tanta gente. Então, é muito interessante essa reflexão desse professor. Porque se você analisar, um traz o outro. Então, eu não vejo, e peço ao senhor presidente com carinho, que repense bem essa noite e feche essa casa. O Estado Público está fechado, o fórum está fechado. Quem tem que trabalhar, infelizmente, deram uma palavra e que tem que trabalhar, é o povo da saúde. São os enfermeiros, são os médicos e não nós. Não temos necessidade. Tem um projeto que precisa ser votado, o presidente da Câmara, menino, um minuto ele chama nós aqui, dificilmente ele em 24 horas não achará todos 13 vereadores, 12 vereadores e a vereadora Salene. Entendeu? Então, não vejo necessidade. Mas essa reflexão me fez pensar, a primeira coisa, fui cedo na doutora Rosa, mostrei para ela, mostrei para minha esposa, mostrei para minha família, falei com toda a minha família pelo WhatsApp. É muito interessante. Você entendeu? Acho que é a hora mais de nós estarmos juntos. Juntos em Cristo. Tá? Não juntos em abraço, em estar aqui hoje mais que quase 50, pode falar 13 vereadores, mais 13, 26. Não tem necessidade dessa casa estar aberta. Não tem necessidade nenhuma. Não tem, se tiver, como o presidente recebeu o comunicado do prefeito, é um minuto para resolver esse problema. Então, eu digo aqui para vocês, com certeza, é uma reflexão de se pensar. Gostaria que todo mundo, pedi inclusive o Fernando da TV Câmara, que me faça esse áudio da minha fala, para que eu ainda possa passar para algumas pessoas, porque é muito interessante e vocês possam acreditar, o amor resolve tudo. Agora, querer fazer coisas, não adianta vocês pensarem que vão passar por cima. As palavras bíblicas que o vereador Arlindo leu aqui foram as melhores que eu vi até hoje nessa casa. Muito obrigado.
Vereador Nelson, você me permite só uma colocação? Parabéns você, a Vossa Excelência, pelo que você falou, e eu concordo plenamente com você. Nós somos em 13 vereadores. Eu não sei quantos que ficam em casa durante todo o dia, a semana toda, está de quarentena. Eu acho que quase ninguém. Nós temos contato com muita gente. Muita gente vem nos procurar, vem cumprimentar e tudo. Então, para nós virmos aqui na Câmara e trazermos esse corona para dentro para os funcionários, é muito perigoso. Entendeu? Então, concordo com você. Eu peço até ao presidente que mantenha essa Câmara fechada. Colega, se precisar.
Colega vereador Álvaro, vou dizer mais ainda. Os servidores do município de Santa Teresa que não vão estar na nossa lista de contaminados, são servidores daqui e que pegaram com alguém recentemente daqui. Daqui a pouco nós vamos ter um descontrole total. Não vai demorar muito, não. Não vai demorar muito, não. Vai demorar 15 dias, nós estamos desenterrando um de manhã, um de meio dia, um de tarde. Gente nossa. Gente da nossa família, porque nós somos ignorantes. Não adianta querer contra esse vírus. Eu acho que todos aqui vão pegar o vírus. Eu acho. Isso pelo menos é o que diz as pesquisas, né? Uns vão empacotar porque não vão suportar. Mas que é perigoso, é. E nós estamos dando a maior bobeira da vida em mantendo essa casa aberta. Obrigado, senhores vereadores.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Joel Ponat.
Cumprimento o presidente dessa Casa de Leis, senhor Mário Francisco Tom, os demais vereadores, a vereadora, o público aqui presente, os funcionários dessa Casa de Leis, a doutora Cláudia. Em nome do meu filho, cumprimento os demais ouvintes da Rádio Pomerano, os internautas. Eu quero parabenizar o vereador Nelson Mirtin pela fala dele. Eu acho que ele falou tudo. O que está acontecendo hoje não é no município, não é no estado, não é só no Brasil, é no mundo todo. E se você olhar os preparos que os outros países tiveram sempre na área de saúde, igual Estados Unidos, Alemanha, França, toda a Europa que sempre está, né, que é o primeiro mundo, imagina o que vai dar isso aqui em Brasil, que Brasil sempre foi a escassez na área da saúde. Então, eu acho que o que falta um pouco é o amor ao próximo, esquecer essa politicagem que tem dentro daqui no Brasil e no estado do Espírito Santo. Eles acham que o governador fechou porque ele não gosta do Bolsonaro, porque se Bolsonaro pegar o coronavírus, com certeza, ou é Casa Grande que colocou nele, ou é o governador de São Paulo, ou é do Rio, um desses três vai colocar o coronavírus no presidente da República. Isso não existe, achar que os governadores estão certos, estão atendendo o pedido mundial da medicina, dos médicos, porque eu falo o seguinte sempre, eu gosto muito do meu médico, Lorival Bege, quando ele fala, Joel, eu vou ter que te internar, é porque eu estou doente, eu vou me internar, eu não vou ter dúvida disso. Então, se os médicos especialistas nessa área falam para você ficar em casa, fique em casa. Eu vi quarta-feira uma família, não sei se era filho ou se era o genro dele, tirando os vovôs, tendo o carro em frente à pracinha. Quarta-feira, ele estava com dois vovôs e a esposa dentro do carro, e tirando eles do carro, para quê? Para que trazer esse vovô aqui na rua? Faz a compra para Páscoa, uma pessoa vem, anota em casa o que precisa comprar, evita, porque se você olhar o supermercado aqui do Geraldinho, do Tresman, é um absurdo de gente que tem ali dentro, eu não sei se faz compra todos os dias um pouquinho, ou se vai a família toda. Então, o supermercado, tem os outros comerciantes que reclamam, ah, por que o supermercado? O supermercado a gente precisa ter aberto, mas ali tinha que ter um controle, do próprio Fred, da associação dos, né, dos empresários, deixar 10 pessoas entrar, quando sai um, deixa o outro entrar para fazer a compra. Ia ser muito melhor. E ter álcool gel nas caixas, eu acho que tinha que ter. E parar com essa bicuinha política do jeito que eu estava falando, porque hoje em dia você pensa que hoje até uma pessoa me ligou e falando do prefeito, que prefeito podia mandar abrir, porque que era isso, aquilo, nós vereadores não tínhamos interesse em ajudar o município para abrir os comércios. Como é que você vai abrir o comércio com a epidemia no mundo todo? Igual o Nelson falou, que Nelson falou tudo, não adianta nem eu querer explicar mais nada, Nelson, parabéns das suas palavras, né? E demais, eu concordo com Nelson em fechar essa casa de leis, e quando precisar, você convoca a gente vai estar aqui, se for preciso, 2-3 vezes por semana para fazer sessão, não tem problema. Agora, eu acho assim, não precisa ter essa ida e vinda de funcionários e os vereadores. Quando você, quando precisar, o prefeito precisar, qualquer coisa, a gente... E outra coisa, ter a sessão na segunda-feira normal, os restos dos dias você deixa fechado. E precisar, eu tenho certeza que os funcionários também estão à disposição, inclusive os assessores que são procurados pela população toda, têm o contato. E nós temos que dar exemplo, igual o Ministério Público, né, juízes e os demais que fecharam. E eu acho que a gente tem que seguir isso. A prefeitura está funcionando, mas também está funcionando com redução de funcionários. Vários funcionários estão afastados, estão trabalhando meio período. Então, eu acho que a gente só tem que ter união. Esquecer qualquer política, união que nós precisamos. Sim?
Se me permite a palavra.
Sim.
Você diz aí um controle para entrar no supermercado ou onde for, né, o estabelecimento. O Sicoob, ele fez isso. Só que a população estava se aglomerando lá de fora. E sábado, eu fico preso direto dentro de casa, né, me prevenindo. Só que sábado eu tive que resolver um negócio. Aí eu vim na ortopedia aqui em cima e na hora de vir já estava assustado tanta gente nessa rua. Quando eu voltei, estava difícil para o tráfego de carro, pessoas, tudo, né, nessa rua. Ali na Cacau Show, estava fila até no trésimo, um atrás do outro. Então, o estabelecimento, não adianta ele fazer o controle ali se as pessoas não estão se prevenindo lá de fora. Eu não sei o que pode fazer para conscientizar essas pessoas. Obrigado pela palavra aí.
É o que eu falo, as pessoas têm que ter a consciência para ficar em casa. Uma pessoa da família, ele precisa fazer compra, vai uma pessoa, não vem a família toda. Eu quero dizer aos nossos pomeranos, nossos colonos, fiquem em casa porque nós vamos enterrar muita gente aqui em Santa Maria. Isso é só o começo dessa epidemia aqui no Estado do Espírito Santo, em especial no nosso interior. Igual Santa Teresa tem 4 casas, Santa Leopoldina tem 1, e nós temos 1 hoje em investigação aqui em Santa Maria. Afonso Cláudio, tivemos uma pessoa em óbito já que trabalhava na Serra, mas é de Afonso Cláudio, ele pegou isso na Serra. Então, eu acho que nós precisamos saber que depois que a epidemia estiver no meio de nós aqui, e principalmente eu quero pedir à polícia, à vigilância, para olhar os finais de semana, esses barzinhos no interior, na roça. Isso está demais, tem bar aberto, tem várias pessoas indo nesses botecos, lá um contamina, o outro chega em casa e contamina a mulher, os filhos, vovôs, e assim vai por diante. Quero também dizer, hoje à tarde, confirmou, o presidente da Assembleia Legislativa, Eric Musso, está confirmado que ele está com coronavírus também. Então, são pessoas, isso não escolhe rico, nem pobre, nem gente estudada, nem gente leiga. Então, a única coisa que a gente tem que fazer é se cuidar em casa, fiquem em casa, vamos seguir a orientação dos médicos. Porque se os médicos estão falando, se os cientistas estão falando, eu admiro o trabalho do Bolsonaro em certas coisas, mas ele está totalmente errado, ele não entende nada de medicina. E ele sabe, aí eles falam, a Globo está mostrando coisas que não é. Não é, o que está acontecendo, o que a Globo está mostrando, é realmente a realidade no mundo e no Brasil. Então, eu acho que tem que parar com essa bicuinha política e deixar a medicina e os médicos tomar conta nesse momento do nosso Brasil. Obrigado, vereadores, pelo tempo que eu tive aqui falando.
Convido a próxima oradora inscrita no grande expediente, vereadora Celene Jasto.
Presidente, Elmar Francisco Tom, todos os meus colegas vereadores, todos os funcionários que se encontrem aqui, nossos assessores, meu assessor Ismael. Também quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Pomerano, os internautas que nos acessam via internet. Hoje foi até uma coincidência, presidente, a gente cantou o hino nacional. Hoje comemoramos o dia do hino nacional. Né? Então, foi até muito bom, né? Muito, né, valioso a gente ter cantado o nosso hino nacional em comemoração do dia do hino nacional. Eu também quero agora, essa semana, vai se iniciar a nova faixa etária das pessoas que vão ser vacinados contra a gripe H1N1. Até então, foram convidados só os idosos e os profissionais da área de saúde para estarem vacinando a vacina, que uns falam vacina de gripe, mas é a influenza H1N1. A gripe, a influenza H1N1, ela pode até confundir com o coronavírus. Então, por isso, é muito importante, né, para aquelas pessoas que vão poder tomar agora, irem nas unidades e estarem se vacinando, porque aí, pelo menos, eles vão estar imunizados contra o vírus H1N1. Porque agora entrou na classe para ser vacinado, que é muito importante até então. Nunca eles tiveram o privilégio de poder tomar vacina. Os caminhoneiros, os motoristas de transporte coletivo e os portuários. E fora outra classe que sempre já tomou nos outros anos. Então, a partir do dia 16, todos os nossos motoristas, a gente tem muitos motoristas aqui em Santa Maria, aí os postos de saúde vão estar abertos para os nossos motoristas aqui do município e também dos que não são do nosso município, para estarem indo nas unidades de saúde para poder estar tomando sua vacina de H1N1. Então, convido todas essas pessoas para, a partir do dia 16 de abril até no dia 8 de maio. E também quero hoje comunicar aqui para os meus colegas e para a população que muitas das vezes a gente vai para Brasília e a gente vai e pede emendas para o nosso município. Então, semana passada, foi depositado 180 mil, foi uma emenda que eu solicitei lá ao deputado Ted Conte, ano passado, para custeio, para o hospital. Então, essa emenda já está liberada, já está na conta para ser usado nos gastos com custeio para o hospital. Eu acho que é muito bem-vindo nessa época. Agora é só a Secretaria de Saúde sentar junto com a diretoria do hospital e fazer os trâmites legais para poderem gastar esse recurso que foi enviado para o hospital a pedido que eu fiz do deputado federal Ted Conte. E sobre o coronavírus, a gente ainda tem, não é só um caso para investigar, nós temos 6 casos ainda aqui no nosso município que estão sobre investigação. Também concordo, Nelson, estamos vivendo num momento de muitas incertezas. Com certeza, ninguém quer perder o emprego, ninguém quer fechar sua fábrica, mas a vida em primeiro lugar. Então, eu acho que vamos ter um pouco mais de paciência. O governador falou que essa semana ele vai avaliar como que vai ser a curva, como que vai, porque pelas contas, pelas matemáticas, sempre foi falado que o pico ia ser dia 15. Então, até no dia 30. Então, eu acho que vai acontecer essa semana. A gente vai ver como que vai ficar o governador com sua equipe lá, está vendo. Se, por acaso, né, tive informações, tudo ficar mais tranquilo, quem sabe que semana que vem vamos ter um feriadão, que quarta-feira que vem, de repente, a gente possa já vir com a notícia, que o governador já traga umas outras notícias que dê, pelo menos para abrir, alguns dos comércios. Talvez as escolas, igrejas, eventos, festas ainda sejam suspensas, mas que, de repente, pela conversa, pela uma entrevista que eu tive a oportunidade de assistir, ele ia avaliar essa semana. Então, como vamos ter um feriado prolongado, quarta-feira, de repente, a gente já possa ter umas novidades e uma, né, uma notícia diferente aí. Né, que a gente só precisa pedir que Deus nos abençoe, que quando a gente tiver em contato, que a gente, né, se a gente tiver contato, se a gente pegar, que a gente não pegue, que a gente não fique muito ruim, que a nossa imunidade nos proteja, né, porque ninguém sabe. A faixa etária, eles falam, os riscos são as pessoas que têm diabetes, problemas cardíacos, mas a gente vê que não são só essas pessoas. São pessoas saudáveis, que às vezes fica ruim, e aí pode também morrer. Então, assim, a gente nunca sabe que... A gente nunca quer perder ninguém da nossa família, nem um amigo, nem ninguém. Então, por isso, nós precisamos ter só um pouco mais de paciência, ver como vai ficar esse pico que foi falado desde o começo, até no dia 15, até no dia 30. Então, estamos chegando lá já para ver como que vai ficar a nossa curva aqui no estado do Espírito Santo. Seria meu muito obrigado hoje.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, Valdivino Mansk.
Cumprimento nosso presidente, Elmar Francisco Tom, colegas vereadores, vereadora, público aqui presente, ouvinte da Rádio Pomerana, internautas. Sou presidente que me traz hoje aqui na tribuna. Eu quero muito agradecer o Hospital de Santa Teresa, que meu pai já é um idoso, ele estava passando mal, né? Aí nós não conseguimos atendimento aqui. Eles não olharam ele, nem mediram pressão. Gostaria de pedir muito ao pessoal do hospital, da saúde, né, as pessoas, se corona não matar, vai matar outra doença, né? Mas pelo menos chegar a avaliar, se precisar fazer um raio-x, não tem que atender. Senhor presidente, você não sabe como é que nós fomos bem atendidos lá em Santa Teresa. Faltou só levar meu velhinho na palma da mão. Aí papai falou na volta, como é diferente de um município para outro. Lá já tem 4 casas confirmadas em Santa Teresa, aqui em Santa Maria não tem nenhuma, entendeu? Tudo bem, todo cuidado é pouco, eu entendo. Mas a gente também não pode deixar de atender as pessoas que têm necessidade e que precisam, Joel Pona. Nós não podemos deixar de atender. Papai tem problema de coração, ele tem que olhar muitas vezes a pressão dele. Ninguém olhou a pressão do meu pai aqui em Santa Maria, nenhum farmacêutico. Então, a gente fica triste. Triste com essa situação. É lamentável isso. Porque não é pensar que todo mundo que vai no hospital está com coronavírus. Não é, não. Não é todo mundo, não. Né? Então, eu queria pedir ao pessoal da saúde, né, que pelo menos olhar essas pessoas... que está com bastante dor, o papai estava com bastante dor. Nós, semana passada, nós fizemos raio-x particular, nós fizemos consulta particular, né? E a dor voltou de novo, levei para Santa Teresa, e ele foi tão bem atendido, meu velhinho está tão feliz com isso, não tem? Agradeça o atendimento do Hospital de Santa Teresa. Também, senhor presidente, que me traz aqui sobre os caminhos do campo, está entrando no meio do mato, não sei se vocês estão aproveitando a oportunidade, do corona agora, que ninguém, né, que sim, para roçar a estrada, os outros, as firmas estão roçando, que trabalham na estrada estadual. Então, eu já entrei em contato com o nosso amigo Claumir Samprogno, ex-prefeito. Diz ele que ele está em casa por causa da idade dele, né, e já pediu 3 vezes um atendimento para Santa Maria. Então, ele sugeriu nós fazer um requerimento e aprovar aqui na sessão Câmara e enviar para o nosso secretário da Agricultura, Paulo Folletta.
Me permite, né, uma parte, vereador?
Permito.
Semana passada, eu conversei com o secretário Paulo Folletta, secretário da Agricultura, e ele me disse que ele ia conversar com a equipe que pegou a limpeza do asfalto e a operação Tapa Buraco do Caminho do Campo para ver se atende essa demanda. Eu mandei até umas fotos para o Claumir e o Claumir enviou para eles para ver a situação que está, principalmente nesse asfalto de Caminho do Campo, de Recreio, que o mato está invadindo tudo, e os buracos que tem. E São Sebastião também está acontecendo a mesma coisa. Então, eu queria aqui deixar esclarecido que a gente já conversou com ele, e ele se prontificou de imediatamente já atender isso aí. Obrigado pela parte.
Eu espero que vá atender, né, senhor presidente, porque asfalto de São Sebastião, o capim invadiu, só passa um carro normalmente. Entendeu? E buracado, Arlindo, é um buraco em cima do outro, aquele trechinho aqui, né, que o estado tem que tomar conta. Então, é muito buraco, muito mato, é risco também para a população. Não é só coronavírus que mata, né? Acidente também mata, né? Quando a estrada está fechada. Também, senhor presidente, que queria falar um pouquinho sobre eu e a minha... Eu e, na explicação pessoal, e colega vereador Hilário Benink, eu acho que ele entendeu errado, né? Que eu estava querendo proteger, né, as pessoas, às vezes, que não quiser usar a tribuna depois de mim. Tem todo o direito, cada um tem o direito dele. Então, ele falou muito de lei, Hilário Benink, não tem? Então, eu acho que então, você não olhou essa lei, que a sessão tem o roteiro do dia. Então, quando terminar, durante a sessão, a gente se inscreve para a explicação pessoal. E quando terminar lá, chegando no final da aprovação dos projetos, das indicações, aí o presidente chama para quem está inscrito na explicação pessoal. Então, eu gostaria que na próxima, presidente, tipo assim, se o cara não se inscreveu para a explicação pessoal durante a sessão, então depois não é permitido mais se inscrever. Porque aqui eu não falei nada de errado, eu só pedi um microfone separado para o colega vereador. Então, eu gostaria que não acontecesse mais um erro desse presidente. Então, eu te peço, né, para você evitar esse tipo de situação. Sobre a fala do Nels, sobre a fala do meu amigo Joel, eu não discordo, o Nels, nenhum momento. Mas eu fico triste em alguma situação. Você sabe o que eu fico triste, presidente? Nós conseguimos se proteger. Para quem pode se proteger, é bom, Nels. Mas quando você pensa nas pessoas que todo dia de manhã cedo tem que levantar e ir lá no serviço dele, que tem uns que precisam. E obrigado. São nossos enfermeiros, são os nossos médicos, são os funcionários do supermercado, são os funcionários da farmácia, mas eles se protegem bem. Entendeu? Eu não discordo, mas me dá uma tristeza no coração, tipo assim, uns conseguem, podem se proteger, e os outros não. Então, nós estamos numa situação complicada. Eu talvez diria assim, o motorista não pode parar em momento nenhum, que carrega nosso Brasil nas costas. Então, eu penso muito, não tem? Mas eu não discordo da fala de vocês, eu reforço ainda, para quem puder se cuidar, se cuida, que as coisas não são fáceis, porque essas coisas, esse vírus deve pegar fácil, porque senão não tinha pegado no nosso presidente da Assembleia, eles devem se cuidar muito, entendeu? Então, essa é a minha fala, senhor presidente, mas eu estou triste com essas pessoas que têm que levantar de manhã cedo, não tem desculpa, não tem como sair, eles têm que estar lá no trabalho. Então, mas as outras coisas, né, a gente, cada um segure do que pode. Meu muito obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Adair Lourdes.
Presidente, cumprimentar os senhores vereadores, os demais funcionários desta Câmara, os que nós navegam pela internet, o presidente que me traz aqui na tribuna. Mais uma vez, eu queria pedir muito a Eliana que ela mandasse as máquinas para o Audiatibá, não as máquinas, só cascalhar os trechos ruins que tem lá. Aqueles atoleiros aumentaram. Agora, se não caprichar, o carro pequeno, ele fica atolado. Eu peço, queria pedir ela muito para consertar esses trechos. Eu também tenho uma fala sobre o Edivaldo Rangel, lá de Rio das Pedras. Ele ontem veio atrás de mim e falou, daí já falei com 5 vereadores e o prefeito. Tem 12 anos, ele falou, que chove no meu terreno, porque 12 anos não passa máquina mais. Se não resolver, ele falou, ele vai vir aqui se inscrever na tribuna e vai cobrar isso sozinho. Porque não tem jeito. Ah, ele tem 2 granjas lá e o caminhão da Copiava não quer mais entrar lá. Ele falou, não tem jeito. E é uma estrada que passa, que sai no outro terreno. Tem mais gente morando ali. Eu queria muito que o Aliana resolvesse esse problema dele lá. Tem do do primo dele lá também, do Flotel, do cunhado dele, Flotel Schwartz, também ele não consegue mais entrar na casa dele lá. E outro assunto que me traz aqui na tribuna é sobre aquele projeto que eu tentei apresentar aqui sobre a redução temporariamente dos salários, mas não tive ninguém que se interessou. Presidente, hoje eu fui para Arapai e fiz uma doação da parte do meu salário para, pelo menos, ficar mais tranquilo na hora que eu vou lá receber meu salário, porque a gente só vê a dificuldade dos outros e tenta lamentar, mas não faz. Se todo mundo ajudasse um pouquinho, acho que dava para minimizar o problema um pouquinho mais, porque nós estamos sofrendo com esse coronavírus, com essa epidemia, e eu acho que o povo tem que ser mais solidário. E eu convido os senhores vereadores, quem quiser, que também faça o mesmo, e o prefeito e os demais que quiserem ajudar, que façam o mesmo. Muito obrigado, presidente.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, Arlindo Repke.
Quero cumprimentar o presidente dessa casa, excelentíssimo senhor vereador Elmar Francistão, primeiro secretário, meus colegas vereadores, vereadora, os funcionários dessa casa, os internautas, Rádio Pomerana. Como nós estamos nessa época difícil, então, a Casa de Leis aqui está fechada ao público, o presidente, né, realmente é certo para não dar muita aglomeração de pessoas. Então, funcionários estão aqui nos prestigiando. Eu também, colega Nelson, aquela mensagem bíblica não foi nem por acaso, não. Deus muitas vezes guia a gente. Né? Eu abri a minha Bíblia lá dentro do carro e olhei um texto, né, que eu já tinha lido uma vez, olhei o outro e eu vi simplesmente aquele texto. E ele realmente tem tudo a ver com um dia, não só no momento que está difícil nessa época, mas todos os dias, né? Isso me fez lembrar também do colega Aldair, que tentou apresentar. Né, Aldair, eu fiquei pensando aqui, realmente, que te parabenizo pelo que você fez. Né, qualquer um de nós, vereador, pode pedir uma conta também na prefeitura, né, da saúde, e devolver o salário. Né? Não precisamos fazer um projeto de lei para reduzir, porque não está se reduzindo nem no Estado, né, colega, né, presidente? Não tem toda essa liberdade para qualquer um de nós, vereadores. Na sessão passada, presidente, eu vi uma sessão no final, um pouquinho, os ânimos meio alterados, igual o colega aqui, o vereador, já falou, né? Eu realmente, na terça-feira de mais cedo, apareceu um cidadão lá, um funcionário público, né, que estava de férias, passou lá e falou, o que estava acontecendo naquela câmara, né? Bagunça de vocês lá. Aí, tentei explicar. Então, isso pega mal não só para vocês dois, Hilário e Valdivino, colega, vereadores, pega mal para essa casa, né, muitas vezes, né? Falta de ética, né? Os ânimos alterados. Então, a gente tem que respeitar a opinião de cada um. Só que essa casa, o trabalho dela é ouvido pelos internautas, para todo o Brasil, para todo mundo, né? E as pessoas de casa estão nos acompanhando. E a gente vê isso aí, né? A gente pode observar que estão nos acompanhando. E depois vem as pessoas acompanham. Fora, no outro dia também, que essas falas estão ali gravadas. Então, como diz o meu colega Valdivino, já, né, colocou a situação aqui no momento. Então, a situação é essa. Então, essa casa sempre teve um bom trabalho. Eu sempre diria, não só pelo prédio, mas a exemplo de Espírito Santo, as câmaras que eu conheço, aqui nós sempre fizemos um bom trabalho dos funcionários, dos vereadores que já passaram e o que estão. Então, a gente tem que mostrar o que nós recebemos, nós somos representantes do povo. Sobre fechar a Câmara também para os funcionários, concordo também, presidente, acho que está na hora, nós temos que dar esse exemplo. Você vê que a Casa, a Assembleia Legislativa, está fechada há quanto tempo já? Né? Mesmo assim, o presidente, né, Eric Musso, deu positivo o teste dele. Né? Então, imagina nós aqui juntos ainda. Né? Então, também sobre o comércio, né, igual foi falado aqui, meu colega, acho que não foi feliz na última fala dele, meu colega vereador Valdivino, quando você disse que estava para abrir alguns comércios, se o supermercado pode abrir, ele disse aqui, casa de chocolate, por que o restante não pode abrir? Ou fechasse tudo, ele falou aqui, né? fechasse o hospital, parasse o caminhoneiro, parasse o posto de gasolina, o meu colega vereador, isso então não pode, porque eu pensei o seguinte, esse hospital não está para atender coronavírus aqui não. O nosso hospital atende a população em qualquer situação de emergência, acidente e assim por diante. No caso, você acabou de colocar aqui, que bom que seu pai foi bem atendido lá, né? Mas imagina se tivesse fechado, onde nós ia pedir o socorro. Então, essas são as coisas essenciais. Parabenizo o governador Casagrande e todos os governadores do Brasil que estão adquirindo, porque senão, gente, olha, a coisa poderia estar muito pior. Porque nós, gente, se passar alguém aqui pisar, colega vereadora, você que é da saúde, pisar de uma UTI, Santa Maria não tem. E quando nós chegamos lá na Grande Vitória, os corredores já estão cheios. E aí? Como é que nós ficamos, gente? Vamos pensar um pouquinho, vamos respeitar, orientar. Alguém pediu aqui como até poderia fazer para esse povo não fazer fila para o lado de fora, né? Acho que foi o colega Rogério. Eu acho até a prefeitura, junto com a saúde, devia já uns meios de andar pessoas uniformizadas na rua e na frente do supermercado e orientar essas coisas. Realmente, eu passei lá naquela casa de chocolate. Eu ouvi isso na Quinta-feira Santa, a fila que realmente tinha, né? O povo, né? E essas outras coisas, dá para se comprar depois. Eu conversando com um cara de São Mateus, ele conheceu o cara que lá foi a óbito, né? Na Caixa Econômica. Ele disse, Arlindo, ele é meu amigo, lá ele falou, mora em Guriri. Ele falou, roupa, a gente compra até 5 anos, a gente aguenta com a roupa que a gente tem. Né? Isso dá para... Eletrodoméstico é a mesma coisa, comida não. Gasolina também não, colega vereador. Então, as coisas essenciais têm que funcionar. Né? A gente sabe que os nossos vizinhos já estão com os problemas. Santa Leopoldina deu um caso ontem. Santa Teresa já está no quarto caso lá. São Roque Canaã, Colatina, e assim, Afonso Cláudio. Então, nós estamos no meio. Né? E aqui tem uma circulação muito grande. 6 para investigar. Né? Tivemos aquela pessoa que faz um serviço para o nosso agricultor, que eu não conheço, mas o colega Valdivino deve conhecer, né? Essa lá do SEASA, né? Essa Natalina que deu positivo também, que ela é Lauvers, né? Mas ela, conversando com o prefeito hoje, ela mora em Cariacica há muitos anos, né? Bairro Veracruz, né? Mas teve contato com nossos agricultores, colonos daqui, talvez. Pois não, colega?
Permite uma parte. É só para falar... Você vê como é que essa doença é uma coisa tão incrível. O bairro mais nobre, mais rico de Vitória, que é o Jardim Camburi, é o que mais casos tem de coronavírus. 28 casos. Você vê, isso não é nem questão onde tem mais pobreza, isso não tem... Porque eles sempre mostram, né, para as pessoas não fazer caminhada em Camburi, quase todo dia eles mostravam. E onde tem mais casos de coronavírus é Jardim Camburi, bairro mais nobre de Vitória. Então, é uma coisa... Fora, eu me assustei hoje quando eu vi isso. 28 casos confirmados. Fora quantos que tem que tá ainda para... que vão surgir ainda. Obrigado pela parte, vereador.
A gente acompanha...
Vereador, só falar. Obrigado pelo que você lembrou. Eu acho que o prefeito podia combinar com a vigilância sanitária e ficar nos bancos e onde se aglomera mais essas pessoas, no supermercado, e orientar e marcar até onde pode, as pessoas têm que ficar. Isso eu acho válido, a gente pode conversar isso. Obrigado, vereador, pela parte.
Vereador, se me permite uma parte.
Sim.
Se a Câmara fechar e os salários vão continuar recebendo normalmente, porque acho que ninguém, nem o funcionário vai querer perder o salário dele, nem o vereador. Estão aparecendo. Então, acho que se fechar, tem que descontar o salário. E vai fechar, então?
Olha, não posso te responder que eu não sou o presidente nem o controlador dessa casa, né? Mas eu acredito que aqui foi colocado, nós, vereadores, por exemplo, estamos à disposição. Qualquer projeto que entrar aqui, que o prefeito precisar, ou pelo menos a sessão pode fazer, eu acredito. Funcionário é a mesma coisa, meu colega. Eu acho que é para evitar um contato, né? O funcionário fazendo o trabalho que precisa, essencial, né? Eu acredito, da minha parte, ele poderia sim ficar em casa para evitar de mais contato com as pessoas aqui, porque a prefeitura também tem alguns funcionários acima de 60 anos, né, e vai pagando, e assim o governo do estado, assim por diante. E muitas lojas fechadas estão com os funcionários deles também em ativa, ainda vamos dizer, recebendo, não na ativa do trabalho, mas estão recebendo. É, então, a gente torce, colega, que isso passe, né? É o sonho de todo brasileiro. Mas eu estava olhando, meus colegas, os países da África, né? Como que morreram gente até hoje lá, de outras epidemias, né, colega vereador? E essa não está pegando tão brava lá. Então, igual ele disse aqui, aqui em Vitória está pegando um bairro nobre, que é Camburi, né? Então, você vê que está... Eu vi lá, tem um mapa, né, mundial, onde as pessoas estão com mais casos, né? Então, a Nova Zelândia está fazendo um trabalho fora de sério, está evitando realmente as pessoas lá, estão em poucas pessoas a óbito, Nova Zelândia, quem está acompanhando. O Brasil não acordou ainda, né? Mas na hora que realmente a coisa chegar perto de nós, nós vamos fazer nossa parte, né? Assim, vamos trabalhar, presidente, analisa você, consulta seus jurídicos, né, o que pode fazer. Obrigado.
Eu também faço uso do grande expediente, quero cumprimentar os vereadores, vereadora, funcionários aqui presentes, nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas. Valdivino, sobre a questão, semana passada, o vereador Hilário Benin, que se inscreveu no Explicação Pessoal, nosso regimento, ele só... Todo vereador aqui pode se colocar com o nosso secretário e pode escrever o vereador na explicação pessoal. E Vossa Excelência tentou apartear a parte do vereador Hilário Benin e não pode. Nosso regimento interno tem essa lei que não pode. Queria deixar aqui esclarecido. Também queria aqui colocar, vereador Nelson, os vereadores que falaram sobre fechar a Câmara, nós estamos fazendo o mínimo que pode para não ter fluxo de pessoas aqui nessa casa. Está fechado para a população. E eu queria aqui registrar que nós temos 46 funcionários nessa casa. Nós trabalhamos meio expediente. E olha a prefeitura com 1.200 a 1.500 funcionários que tem e estão funcionando. Então, aqui eu acho que nós, com meio expediente, nós temos que organizar, trabalhar dentro das metas da saúde, porque não adianta eu fechar essa casa. Fecha essa casa hoje, amanhã os funcionários estão trabalhando no setor deles. Então, vocês acham que isso é certo, vereadores? Eu acho que não é certo. O que aconteceu quando eu fiz o decreto de 15 dias, teve funcionários trabalhando em outros setores. Então, eu acho que não é o certo. Então, eu quero aqui deixar registrado, vou ver uma situação melhor que pode fazer para essa casa, mas fechar ela eu não vou fechar. Porque eu acho que nós temos lá uma prefeitura com 1.200, 1.500 funcionários e eles estão trabalhando e não estão deixando de trabalhar. Então, eu acho que nós, vereadores... Tem a sessão, que é segunda-feira, e pode chegar no momento aqui uns 15, 20 minutos antes, não precisa ficar aqui o dia todo, que hoje eu vi vereador o dia todo aqui, circulando. Então, eu acho que nós podemos também chegar uns 15 minutos antes e assinar os projetos, e os projetos sempre ficam prontos, porque aí pode... Também não tem tanta circulação de pessoas aqui dentro. Porque a gente fechar essa casa aqui, como que vai ficar a situação do prefeito? Então, o prefeito vai ter que fechar a prefeitura também. Mas nós vamos evitar o que puder fazer de melhor aqui, a gente vai fazer para os funcionários. Porque nós temos poucos funcionários, 46 funcionários, em vista da prefeitura. E quero aqui o vereador Adair... também colocar, se você colocou sobre o salário, jamais pode cortar o salário do funcionário. Isso não existe. O funcionário, ele adquiriu isso aqui, ele tem o salário dele. Então, não pode cortar o salário dele. E aí, o que acontece? Eu, geralmente, nós não estamos mais mexendo assim com o povo, atendendo a demanda do povo, porque se nós fôssemos atender aqui, todo dia estava lotado. Nós já deixamos aquela porta lá embaixo, fechada, e geralmente quando chega pessoas procurando, que vá ali para o lado de fora para atender as pessoas que procuram o vereador ou o assessor do vereador ou talvez funcionários aqui para perguntar alguma coisa. Então eu queria deixar isso registrado. Passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto, ao parecer prévio do Tribunal de Contas referente à prestação de conta anual exercício 2012 de responsabilidade do senhor Hilário Rei, prefeito municipal.
Câmara Municipal de Santa Maria de Baixo, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, parecer o projeto prévio TC 083/2019, proferido no processo TC 3730/2018, com ressalvo de aprovação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que trata da prestação de contas anual do exercício de 2017 do prefeito municipal de Santa Maria de Jequitibá, de responsabilidade do então prefeito municipal Hilário Höpke. Justificativa e conclusão. Justifica-se a presente propositura em cumprimento no artigo 39, inciso 2º, artigo 62, inciso 3º, artigo 78 e 2º, inciso 12º do artigo 88, artigo 188 e no artigo 190 do Regimento Interno da Casa Legislativa. Cumpre ressaltar que inicialmente foram apontados irregularidades que foram esclarecidos pelo chefe do Executivo, portanto, sanados quais sejam feitos de efetividade do plano de amortizações, prejudicando a equilíbrio financeiro do atuário do RPS, itens 2 e 1, do RT 158/2019. Redução irregular dos aportes atuários previstos pelo plano de amortizações, prejudicando a equilíbrio financeiro no atuais do RPPS, itens 2.2 do RT 158/2019. Pelo exposto, foi recomendado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo a aprovação com ressalvo da prestação de contas anual do prefeito municipal de Santa Maria de Jequitibá no exercício de 2017, senhor Hilário Höpke. Sendo assim, essa comissão analisou e constatou que o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, atendo aos princípios brasileiros da administração pública e os requisitos da legalidade, portanto, manifestamos todos favoráveis com os ativos devido ressalva e encaminhamos para o relator do plenário e, consequentemente, para a votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 13 de abril de 2020. Presidente Adair Luf, relator Joel Pona, membro Álvaro Roberto Gonçalves.
Conforme o artigo 54, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal, o vereador Hilário Benigno foi sorteado em sessão ordinária para ser relator do plenário e elaborar o relatório da prestação de conta do Poder Executivo referente ao exercício de 2012. Assim, convoco para proceder à leitura do relatório.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itipá, do Estado do Espírito Santo, processo número 001113/2020, objeto prestação de contas prefeito municipal Hilário Repco, exercício de 2012. Fundamentação legal, artigo 53, parágrafo 1º, 2º e 3º e 54, inciso 2º da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Itipá. Relator de plenária, vereador Hilário Benin. Relatório. O Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo encaminhou para esta Câmara Municipal o parecer prévio TC 048/2018 da 2ª Câmara com anexos constituídos no parecer ministerial de contas públicas número 0168/2018 da instrução técnica conclusiva ITC 2009-2015, do relatório técnico contábil número 315-2014, todos prolatados no autos do processo TC 2725/2013, que trata a prestação de conta anual exercício 2012 da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Itipá, de responsabilidade do prefeito Hilário Repco. Acompanham ainda a prestação de contas 2012, o parecer prévio TC 92/2019, plenária parecer ministerial número 3030/2019, que é instrução técnica de recurso ITR 78/2019, todos os recursos de reconsideração, processo número 9.266/2018. O relatório técnico contábil RTC 351/2014, de folhas 254 e 565, da 2ª Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Espírito Santo, registrou que o chefe do Poder Executivo Municipal cumpriu rigorosamente o orçamento, obtendo o excesso de arrecadação de R$ 12.328.068,29, representando 18% sobre a receita prevista para o ano de 2012, folha 2.545. Que o superávit orçamento foi de R$ 1.313.716. Relatório de folha 2.548. Que os gastos com pessoal foram mantidos dentro do limite da lei responsável fiscal e percentual de 51,80%, folha 2.552. Que o município não teve nenhum endividamento com equilíbrio total das finanças, folha 2.553. Que os gastos com a saúde indicam que o percentual é de 22,42% das receitas correntes líquido, bem acima do limite é de 15%, estabelecido pela Constituição Federal. Que os gastos com educação Fundeb atingiram um percentual de 69,81%, folha 2.559, e o MDE, percentual de 28,4%, folha 2.560, obedecendo os limites estabelecidos pela Lei de Diretrizes e Base de Educação. Portanto, como o Tribunal de Contas apurou, a administração municipal no exercício 2012 atendeu todos os limites constitucionais da Lei de Responsabilidade Fiscal e cumpriu as regras de execução orçamentária, como estabelecer a Lei Orçamentária Federal, Lei número 4.320/64. Os órgãos técnicos do Tribunal de Contas fizeram apenas 3 questionamentos com pedidos de esclarecimento ao prefeito, que estão as folhas 2.565 do processo, a saber, execução de despesas em valor superior aos créditos orçamentários, no montante de R$4.130.100. Este questionamento foi esclarecido com representação do Tribunal de Contas do Decreto número 2.256/2012, que suplementou as dotações de despesas com recursos do superávit financeiro do Estado, valor de R$4.130.100, ficando assim sanados os questionamentos. Excesso de limite no repasso do décimo para a Câmara Municipal. Os técnicos do Tribunal de Contas apuraram que ocorreu um excesso nos repassos da Prefeitura para a Câmara exercício 2012, no valor de R$386.433,38. O limite de recursos para a Prefeitura deveria repassar para a Câmara Municipal atualmente é de 7% da receita corrente líquido. Efetualmente, o exercício 2012, a Prefeitura repassou para a Câmara este excesso de R$386.433,38 por um erro de base de cálculo, ou seja, na apuração de receita corrente líquida do município. Mas no mesmo exercício de 2012, a Câmara Municipal devolveu para a Prefeitura o valor de R$1.800.000. Sem qualquer dificuldade, o Tribunal de Contas considerou, então, saneada a irregularidade, pois não houve qualquer prejuízo aos corpos públicos do município. O terceiro questionamento diz respeito às regras do artigo 42 da Lei Responsável Fiscal, que estabelece que nos últimos 8 meses do final do mandato, o prefeito municipal não pode assumir novas despesas sem que essas despesas sejam realizadas dentro do exercício e cada não seja executada dentro do exercício. A administração deve deixar os recursos financeiros em caixa para sucessor concluir os projetos e ter os recursos disponíveis para os pagamentos. Num primeiro instante, o Tribunal de Contas entendeu que no fim do exercício de 2012 não havia recursos financeiros para cobrir todas as despesas empenhadas e liquidadas, e aqueles empenhos, mas ainda não liquidadas e que, portanto, o prefeito havia violado o artigo 42 da Lei Responsável Fiscal. Minuciosos levantamentos precedidos pelo secretário de Finanças do município apuraram que no dia 31 de 12 de 2012 havia nas contas bancárias da prefeitura expressivo valor de R$5.419.935,68, que todas as despesas empenhadas líquidas somavam o valor de R$1.890.991,29, significando um superávit financeiro relativo a todos os empenhos liquidados de R$3.528.944,19. Continuando o trabalho, a Secretaria de Finanças fez o minucioso levantamento das despesas por dados das empenhas, ficha, credor, processo, empenho, saldo, empenhado, a pagar despesas realizadas a partir de 1º de maio de 2012 até 31 de dezembro de 2012, como estabelece no artigo da Lei Responsabilidade Fiscal, indicando e confirmando que havia recursos financeiros disponíveis em 31 de dezembro de 2012 para pagar todas as despesas contabilizadas de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas o questionamento do Tribunal de Contas persistiram a um recurso de reconsideração do Ministério Público de Contas, fez que o secretário de Finanças Controladoria Geral Interna da Prefeitura demonstraram em minucioso trabalho vinculado a cada uma das contas bancárias com as com os respectivos saldos financeiros em 31/12/2012, e correspondendo a despesas fossem com os recursos próprios do município e de recursos oriundos de convênios com recursos federais e estaduais. Ficou assim aprovado que o prefeito municipal cumpriu com o artigo 42 da Lei Responsabilidade Fiscal, o que não impediu uma grande discussão no âmbito da assessoria técnica do Ministério Público de Contas, da segunda Câmara e o final do plenário do Egrégio Tribunal, considerou regulares com ressalvas as contas do prefeito municipal Hilário Rico, referente ao exercício de 2012, conforme parecer prévio, número 0092/2014-4 do Egrégio Tribunal, Egrégio Plenária, assim redigido. Emitir parecer prévio recomendando aos legislativos municipais aprovarem com ressalva as contas, das contas do da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Edbar, relativo ao exercício 2012, sob responsável do senhor Hilário Höpke, nos termos do artigo 80, inciso 2º da Lei Complementar número 621/2012. Determinar ao Poder Executivo Municipal que divulgue amplamente, inclusive nos meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício financeiro em questão de respectivos parecer prévio na forma do artigo 48 da Lei LRF. Recomendar ao atual gestor que observe as regras estabelecidas na decisão normativa 01/2018, que fixa, ratifica critérios orientações sobre a fiscalização das disposições do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, publicada no Diário Oficial de Contas em 30/5/2018. Nenhum outro questionamento foi feito pelo Tribunal de Contas. Este é o relatório, senhor presidente e senhores vereadores. Parecer: é da competência da Câmara Municipal de Vereadores julgar as contas anuais do prefeito, tomando por base parecer prévio do Tribunal de Contas, que somente poderá ser alterada pelo quórum de 2/3 dos vereadores. A Lei Orgânica de Santa Maria de Edbar para este ato estabeleceu no artigo 53, parágrafo 2º e 3º, assim escrito. Artigo 53, parágrafo 2º, das contas anuais do prefeito municipal serão julgadas pela Câmara dentro de 60 dias após recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas, contados do primeiro dia útil após a protocolização do expediente, com suspensão do prazo nos períodos de recesso de legislativo. Parágrafo 3º. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas do prefeito municipal deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Este vereador, honradamente sorteado para emitir este parecer, analisou detidamente prestação de contas do prefeito Hilário Rippo relativa ao exercício de 2012, último ano do mandato, quando teve respeitar o artigo 42 da Lei Responsável Fiscal, que tanto debate causou um âmbito do Tribunal de Contas para afirmar que o prefeito Hilário Rippo, primeiro, cumpriu o orçamento previsto para o ano de 2012. Segundo, aplicou corretamente os recursos destinados à saúde. Terceiro, aplicou a educação recursos em percentuais maiores do que 25% obrigatórios para a educação. Quarto, manteve dentro do limite de 54% os gastos com o pessoal. Deixou recursos financeiros disponíveis suficientes para pagar as despesas empenhadas em 2012, cumprindo o artigo 42 da Lei Responsável Fiscal. Sexto, não deixou dívidas para seu sucessor, pois todos os empenhos liquidados e não liquidados ficaram com os recursos financeiros depositados nas respectivas contas bancárias, sejam as vinculadas a convênios, sejam as que livres disponibilidade de erário municipal. E o parecer, senhor presidente, senhora vereadora e os vereadores?
Coloca em discussão o parecer da Comissão de Finanças, bem como o relatório do relator de plenário. Continua em discussão. Convoco o relator de plenário, vereador Hilário Benin, para declarar seu voto referente à prestação de conta anual do exercício do Executivo Exercício 2012.
Com amparo nos artigos 53, parágrafo 1º, 2º e 3º e 54, inciso 2º da Lei Orgânica de Santa Maria de Jetibá, voto pela aprovação das contas do prefeito Hilário Rübke relativa ao exercício de 2012, sem ressalvas, pois entender que o chefe do Executivo Municipal cumpriu com a Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Orgânica Municipal de Santa Maria de Jetibá e a Lei Orçamentária Anual de 2012 e todas as regulamentações pertinentes.
Em votação, aquele que aprova permaneça como estão. A prestação de conta anual do Executivo referente ao exercício 2012 foi aprovado com 12 votos favoráveis, nenhum contra. Como eu que sou presidente, não voto, só voto em caso de empate. A mesa diretora irá assinar o decreto legislativo para formalizar a aprovação das contas de 2012. Convoco o relator da Comissão de Finanças e relatora. Convoco a relatora da Comissão de Finanças e Orçamento, relator, vereador Joel Ponant, para leitura do parecer ao prévio do Tribunal de Contas referente à prestação de contas anual exercício 2017 de responsabilidade do senhor Hilário Rê, prefeito municipal.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, para aprovado parecer prévio do TC 083/2019, proferido no processo TC 3730/2018, com ressalva de aprovação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que trata de prestação de contas anual do exercício de 2017 do prefeito municipal de Santa Maria de Jetibá, de responsabilidade do então prefeito municipal Hilário Rüb. Justificativa e conclusão. Justifico a presente propositura em cumprimento do artigo 39, inciso 2º, do artigo 62, inciso 3º, artigo 78, inciso 2º, inciso 13º do artigo 88, artigo 188 e artigo 190 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Cumpre ressaltar que, inicialmente, foram apontadas irregularidades que foram esclarecidas pelo chefe executivo, portanto, sanados quais sejam falta de efetividade do plano de amortizações, prejudicando o equilíbrio financeiro e atuaria do RPPS, item 2.1 do RT
158/2019. Redução irregular dos aportes atuários previstos pelo plano de amortizações, prejudicando o equilíbrio financeiro e atuais do RPPS, item 2.2 do RT 158/2019. Pelo exposto, foi recomendado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo a aprovação com ressalvo da prestação de contas anual do prefeito municipal de Santa Maria de Itibá no exercício de 2017, senhor Hilário Höpke. Sendo assim, essa comissão analisou e constatou que o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo atende aos princípios brasileiros de administrações públicas e os requisitos da legalidade, portanto, manifestamos todos favorável com as devidas ressalvas e encaminhamos para o relator do plenário e, consequentemente, para a votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 13 de abril de 2020. Presidente Adeiluf, relator Joel Ponant, membro Álvaro Roberto Gonçalves.
Convoco a relatora do plenário, vereadora Selene Jastro, sorteada em sessão ordinária para leitura do relatório referente à prestação de conta anual exercício 2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá. Processo número 000-114/2020. Objeto: prestação de contas do prefeito municipal Hilário Höpke, exercício de 2017. Fundamentação legal: artigo 53, parágrafo 1, 2 e 3 e 54, inciso 2 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Itibá. Relatora de plenário, vereadora Selene Jastro. Relatório. O Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo encaminhou para esta Câmara Municipal o parecer prévio do TC 83/2019 da primeira Câmara com os anexos constituídos do parecer do Ministério Público de Contas, parecer do Ministério Público de Contas número 3.363/2019, da instrução técnica conclusiva do ITC 2.722/2019 e do relatório técnico contábil RTC número 158/2019 dos processos TC 3.730/2018, que trata da prestação de contas anual exercício de 2017 da Prefeitura de Santa Maria de Itibá, de responsabilidade do prefeito Hilário Höpke. Examinando o parecer prévio 00083/2019-9, constando o seguinte: 1. Que o chefe do Poder Executivo Municipal cumpriu a lei de responsabilidade fiscal com as despesas de pessoal, atingindo o percentual de 46,87%, portanto, dentro do limite de 54% da receita corrente líquidas, realizadas no ano de 2017. 2. E os gastos com a educação apresentaram o percentual de 34,02% sobre as receitas correntes líquidas, superando em 9,2% o limite de 25% estabelecido pela Constituição Federal. 3. Que a obrigação do município era de destinar 60% dos recursos do Fundeb com a remuneração do magistério, e esse percentual foi bem maior do que 85,59%. 4. Que, com a saúde, o município deveria gastar o mínimo de 15%, mas as contas de saúde revelam que estes gastos foram de 18,75%, percentual bem maior do que aquele estabelecido pela Constituição Federal. 5. Que o Executivo Municipal também cumpriu com a obrigação, transferindo para a Câmara Municipal o percentual de 7% das receitas correntes líquidas no importe de R$ 4.910.913,94 reais, dos quais a Câmara Municipal gastou apenas R$ 3.631.661 R$ 3.631.661,31, e devolveu à Prefeitura o valor de R$ 1 milhão. 6. Que no exercício de 2017 o município não realizou nenhuma operação de crédito, ou seja, nenhum empréstimo com garantia das receitas. 7. Que da mesma forma, a prestação de contas de 2017 demonstra a dívida consolidada de R$ 177.981,76, mantendo-se dentro dos limites de 120% da receita corrente líquida, representando o percentual de 0% insignificante. No análise das contas pelo órgão técnico do Tribunal de Contas, ocorreram apenas 3 questionamentos com indicativos de irregularidade, mas que foram devidamente esclarecidos, a saber. O primeiro, quanto à adoção do plano de amortização efetivo com a base no cálculo atuarial para o custeio normal e suplementar do plano de benefício do regime próprio da Previdência Social, RPPS, o nosso IPS-SMJ. O questionamento inicial foi devidamente esclarecido e justificado com a comprovação de regular cumprimento das obrigações do município para com o IPS-SMJ, inclusive os aportes financeiros para manutenção do equilíbrio financeiro conforme apontado pelo cálculo atuarial e a respectiva lei, que assegura o equilíbrio financeiro do Instituto. Assim, o indicativo de irregularidades foi afastado. O segundo questionamento diz respeito à movimentação das contas dos royalties de petróleo e gás. A questão ficou limitada a uma pequena diferença na apuração dos saldos entre o saldo vindo do exercício anterior, somado com os recebimentos do exercício de 2017, menos as transferências para o Fundo Municipal de Saúde e a utilização dos recursos nos projetos executados e o saldo final para o exercício de 2018. A Prefeitura informou os respectivos valores com o saldo bancário respectivos, resultando em uma pequena diferença de R$ 9.984,47, considerado insignificante ante os valores recebidos no exercício do momento, de R$ 3.362.095,12, e aqueles despedidos no valor de R$ 1.129.553,86. As transferências para o Fundo Municipal de Saúde de R$ 442.000 e o saldo final para 2018 no montante de R$ 3.081.500, 3 milhões R$ 581.506,77. Revela o parecer prévio, ora em análise, que a justificativa do chefe do Poder Executivo foram acatados e o indicativo de irregularidade também foi afastado. O terceiro questionamento diz respeito ao demonstrativo da dívida flutuante que não evidencia a totalidade dos valores devidos. O setor técnico do Tribunal de Contas constatou que havia uma divergência entre o passivo financeiro, balanço patrimonial e o saldo da dívida flutuante, demonstrativo da dívida flutuante. A Prefeitura apresentou as justificativas demonstrando que o passivo financeiro é composto A. Dos restos a pagar processados, R$ 1.585.584,41. B. Dos restos a pagar não processados, R$ 4.575.565,15. C. Das consignações, R$ 961.070,28. Total, R$ 7.122.219,84. O tribunal deu razão à prefeitura revendo o seu entendimento inicial, mas ressaltando e recomendando que o demonstrativo deste item deverá ser ajustado e apresentado de acordo com o quadro estabelecido para as demonstrações deste item, de acordo com os artigos 101 e 105 da Lei Federal número 4.320/64. Somente estes foram os questionamentos dos todos saneados. Este é o relatório, senhor presidente e senhores vereadores. Parecer. O Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo emitiu o parecer prévio número 00083/2019-9 da primeira Câmara, afastando todos os indicativos da irregularidade antes relatados, mas mantendo aqueles da demonstração da dívida flutuante, que não evidenciou a totalidade dos valores divididos, na forma da lei, sem o condão de macular as contas, como está expresso em negrito no referido parecer. A decisão do Tribunal de Contas foi unânime. O Ministério Público de Contas deixou transcorrer o prazo e não interpôs qualquer recurso. Da análise de todo o conteúdo do que consta do parecer, verifico que as contas do exercício financeiro de 2017 prestados pelo município de Santa Maria de Jetibá sobre a responsabilidade do prefeito Hilário Repke estão regulares. Cabe a esta Câmara Municipal o ato do julgamento conforme dispõe a Constituição Federal e a nossa Lei Orgânica Municipal. É o parecer, senhor presidente e senhores vereadores.
Coloco em discussão o parecer da Comissão de Finanças, bem como o relatório da relatora de plenário.
Quero cumprimentar o presidente dessa Casa de Leis, os demais vereadores, a vereadora, as pessoas aqui presentes ainda. Quero aqui só agradecer ao Tribunal de Contas, que analisaram as contas do prefeito Hilário Repke, e quero dar os parabéns mais uma vez ao Hilário Repke por ele ter 4 mandatos de prefeito e nunca teve uma conta rejeitada pelo Tribunal de Contas. Isso são poucos políticos no Brasil que fazem isso, que tem tantos mandatos, e sabe que o Tribunal de Contas fica em cima, olham cada
centavo e cada item, que todo o dinheiro que é gasto, tanto recursos federais, seja que for, eles analisam cada coisinha, cada nota tem que bater certinho. Então, eu quero dizer, prefeito Hilário Reup, meus parabéns pela pessoa. Eu sempre falo, quando tem políticos honestos no Brasil, e tem muitos, e muitos são criticados por achar que todos são desonestos. Mas eu admiro o prefeito Hilário Reup, pela sempre ele teve as contas aprovadas. Inclusive, vereadores, as contas dele em 2018 já foram aprovadas sem ressalvo. Elas não chegaram aqui nessa casa ainda, mas chegaram já para ele, que eles já foram aprovados por unanimidade sem ressalvo. Então, mais uma vez, parabéns, prefeito Hilário Reup, que sabe gastar o dinheiro da arrecadação do município de Santa Maria e sabe aplicar. O prefeito que mais fez obras aqui dentro do município, quase tudo que foi construído foi na época dele, e nunca teve problema na justiça por subfaturamento, alguma coisa parecida. Então, sempre ele teve as contas dele aprovadas, e tanto pelo Tribunal de Contas como pela Câmara Municipal de Santa Maria de Itatiba. Parabéns, Hilário Reup, continua sendo esse prefeito que a gente se orgulha em ter você aqui em Santa Maria.
Continue a discussão.
O presidente dessa Casa de Leis, senhores vereadores, vereadora, funcionários dessa casa, público que nos ouve através dos internautas, da internet. Eu li todos os dois relatórios que o Tribunal de Contas mandou para essa casa, 2012 e 2017, das contas do prefeito municipal do Hilário Reup. Tiveram algumas ressalvas, alguns questionamentos, mas todos foram esclarecidos muito bem pelo nosso prefeito Hilário Reup, e também muito bem pelos relatores aqui, que acabaram de exarar seus pareceres e a sua fala. Hilário Beninque, a senhora vereadora Selene Jastro. E dou os parabéns para vossas excelências pelo relatório, que foi muito bem esclarecido aqui, e todos puderam entender bem esclarecidamente os questionamentos do Tribunal de Contas e os esclarecimentos do prefeito, de vossas excelências aqui. Então, só queria dar os parabéns por esse relatório maravilhoso, que foi aqui, não deixou nenhuma parte sem ser esclarecida. Todos os questionamentos que foram feitos foram esclarecidos. E é de suma importância que a gente avalie as contas do prefeito, que o prefeito fez a sua parte. É muito difícil sentar naquela cadeira, a gente sabe disso, a responsabilidade é muito grande, mas o Hilário, prefeito Hilário Reup, tem feito isso com muita sabedoria e muita inteligência, e principalmente iluminado por Deus, porque senão não assim poderia ser procedido. Então, muito obrigado pelos relatórios aqui feitos, eu agradeço.
Continua em discussão.
Presidente, senhores vereadores, vereadora, as pessoas aqui prestigiando, não poderia também deixar de falar, eu não falei sobre as 2012, porque na época eu não era vereador, né? Mas confiei no trabalho da época do prefeito, junto com a sua equipe, porque aqui se falou muito prefeito, mas você tem que ter uma equipe técnica boa também. Né? Isso o prefeito sempre soube escolher, né? E parabenizo realmente a administração, o nosso município de Santa Maria de Itatiba. Eu sempre digo aqui uma referência, sentar ali naquela cadeira, como diz o meu colega Jean, não é fácil. Você tem que ter jogo de cintura, você tem que ter parceiros bons, isso não falta, né? Que o prefeito sempre trabalha em harmonia com essa casa de leis, nós confiamos no trabalho do prefeito, junto com essa equipe. O Tribunal de Contas, realmente, igual foi falado aqui, teve algumas ressalvas, mas tudo foi esclarecido, fizeram as suas defesas em cima disso, acho que não foi nada demais. É um dinheiro muito alto, durante um ano, que envolve uma administração. E as coisas mudaram muito.
Há 20 anos atrás, há 15, o próprio Hilário fala que a fiscalização, a responsabilidade, o Ministério Público não acompanhava tanto assim. Fazia o serviço também correto, mas hoje as coisas realmente, o dinheiro que vem federal, estadual, ele tem que ser muito bem distribuído. Você tem que ter uma secretária de saúde que sabe, junto com a sua equipe, ser competente para saber aplicar o dinheiro. Da educação, né, que são as duas secretarias mais, assim, o dinheiro vem próprio, que é a secretaria. Então, realmente, a folha de pagamento, então os cuidados têm que ser muito. Então, é igual o colega Joel disse aqui, se o prefeito está no quarto mandato, vai para 16 anos, é porque tem crédito, né? Defende a popularidade do município, também da Casa de Lei e do próprio Tribunal de Contas. Porque se ele tivesse algumas contas rejeitadas, ele não poderia vir sempre como veio as eleições, a reeleição e assim por diante. Então, quero parabenizar o município de Santa Maria de Itibá, o município que é do interior, considerado pequeno, mas é grande no seu trabalho. Obras realmente não faltam. Né? E muitas obras. Não estou dizendo só do Hilário, não. Eu digo aqui, todos os prefeitos que passaram, meus colegas, eles fizeram a parte dele. Então, Santa Maria está de parabéns pelos prefeitos que até hoje estiveram. Né? Realmente, eu vou votar a favor. Essa é de 2017, igual já se falou, a 2018 também já foi aprovada pelo Tribunal de Contas, em breve estaria chegando aqui, e a gente vai analisar. Também quero parabenizar os dois relatores, o colega vereador Hilário Benin, e também a Selene, né, pelo parecer, quando forem sorteados aqui entre nós todos, só o presidente que não poderia participar, né, presidente, e acho que nem o secretário, né, e só você, no caso. Então, realmente, foi feito. E para dizer às pessoas de casa que num dia igual a hoje só pode estar em pauta as contas do exercício do atual prefeito. Não entra nenhum outro projeto e nenhuma indicação, nada. Então, realmente, só as contas do prefeito. Obrigado, prefeito. Continua trabalhando assim.
Continua em discussão. Eu quero parabenizar também aos que fizeram comissão, tiveram nessa comissão da 2012, que foi Hilário Benin, e 2017, relator que foi a Selene, junto ao nosso jurídico, que eles tiveram assim muito acompanhamento junto com eles para ver esse relatório certinho e fizeram um relatório de primeira qualidade. Então, parabéns esses dois relatores. E quero parabenizar muito o prefeito, porque mexer com dinheiro não é fácil. E ele mexeu com muita raça de dinheiro que nosso município arrecada, graças aos nossos colonos, aos nossos agricultores, ao nosso comércio, ao nosso povo de Santa Maria. Porque, para aprovar a conta desta aí, tem uma ressalvazinha muito pouca do Tribunal de Contas, por aí você vê a pessoa que é responsável pelo município, que sabe trabalhar dentro do nosso município. Então, quero parabenizar muito o nosso prefeito Hilário Repke, pelo trabalho que vem fazendo no nosso município. Por isso, o Tribunal de Contas aprovou as contas deles. Continua em discussão. Convoco a relatora de plenário, vereadora Selene Jastro, para declarar seu voto referente à prestação de conta anual do exercício Executivo, exercício 2017.
Com amparo nos artigos 53, parágrafo 1, 2 e 3 e 54, inciso 2 da Lei Orgânica de Santa Maria de Jetibá, voto pela aprovação das contas do prefeito Hilário Repke, relativos ao exercício de 2017, sem ressalvas, por entender que o chefe do Executivo Municipal cumpriu a Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá, a Lei Orçamentária Anual e toda a regulamentação pertinente. É como voto, senhor presidente, senhores vereadores. Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, 6 de abril de 2020, vereadora Selene Jastro, relatória do plenário.
Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. A prestação de conta anual do Executivo referente ao exercício de 2017 foi aprovada com 12 votos favoráveis, nenhum vereador desfavorável, e eu, como presidente, não voto, só voto em caso de empate. A mesa diretora irá assinar o decreto legislativo para formalizar a aprovação das contas. Nós temos 2 vereadores inscritos na explicação pessoal. Convido o primeiro vereador inscrito na explicação pessoal, Adair Lourdes.
Presidente, o que me traz aqui na explicação pessoal, eu acho que foi mal interpretado em relação à redução dos salários. Eu quis dizer redução dos salários dos cargos políticos e dos cargos comissionados, não de funcionários.
Não havendo nada mais a tratar, e considerando que dia 20 de abril foi decretado feriado, convoco os senhores vereadores e vereadora para a próxima sessão ordinária, dia 22 de abril de 2020, às 9 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.